Olá, meus lindos, minhas lindas. Esse é mais um episódio Dose de Atualidades, podcast do Descomplica. Aqui a gente atualiza sobre os maiores acontecimentos do Brasil e do mundo, pro Enem e outros vestibulares. Você já deve conhecer o Dose de Outros Carnavais, do YouTube do Descomplica. Mas se você ainda não conhece a gente, fica tranquilo, já segue o nosso podcast e fica ligado, porque vem muito mais episódios por aí. Vambora começar? Eu sou o professor Rafael Vilaça, tudo bem com vocês? E trouxe aqui o meu amigo João, formado em Física, monitor aqui do nosso querido e amado Descomplica. Fala, João!
Fala, Vilação, tranquilo, meu amigo?
Seja muito bem-vindo, tamo junto aqui para poder discutir esse Dose de Atualidades. E ele tem um tema muito especial. De que a gente vai falar hoje, João?
Vamos falar sobre a Terra plana e como a gente pode refutar essas ideias, né?
É, muito importante aí. Eu gravei um Dose de Atualidades, né, no nosso canal do YouTube. E a gente começou discutindo justamente a ideia de que 7% dos brasileiros realmente acreditam que a Terra é plana. E esse número, 7%, às vezes a gente não tem a dimensão, mas são 11 milhões de brasileiros. Isso acende um alerta muito importante. E principalmente porque a gente é uma plataforma de ensino comprometida em levar conhecimento para todos os cantos desse nosso país, desconstruindo ondas modernas de pseudocientificismo.
Muito bom, Vilaça. Afinal, né, por que que essas verdades já foram adotadas, são adotadas, melhor dizendo, até hoje? Veja, o que fez com que acreditássemos nessa tese de que a Terra é esférica e não plana? E por que essa onda tão grande e até mesmo encabeçada por alguns cientistas de terraplanistas?
Acho que vale a pena a gente olhar um pouco do método científico, né? Assim, por que a gente fala do método científico antes de mais nada? Justamente porque o embasamento científico, ele pressupõe que se tenha uma metodologia, né, de pesquisa. Então, no primeiro momento, você pergunta, a Terra é plana ou esférica? Aí, no segundo momento, você, olha, eu acho que a Terra é esférica por isso, isso e isso. E aí, você vai desenvolvendo diversos experimentos até que você chega à Terra é esférica. E aqui vale até um adendo, porque vendo lá o vídeo no nosso YouTube, no nosso canal, muita gente comentou: a Terra é um geoide, a Terra é achatada nos polos. Obviamente, né, meus amigos, quando a gente fala que a Terra é esférica, é pressupondo que o esferismo da Terra não é perfeito. Ela é esférica, achatada nos polos, né, e com um eixo de inclinação não vertical. Ela tem um determinado eixo de inclinação. Mas isso é muito importante quando a gente fala que a Terra é um geoide, obviamente é do ponto de vista da geografia. Mas voltando para o nosso papo justamente do método científico, a gente não pode, né, João, se basear em todo o vídeo que aparece na internet, em todas as teorias que a gente ouve. A gente tem que se guiar por uma metodologia científica de pesquisa que foi comprovada, que foi lançada, que foi publicada e comprovada por outros N cientistas.
Concordo, Vilaça. Ainda mais você falando aí, pegando um gancho das plataformas, né? O YouTube, claro, é uma boa referência para a gente, mas existem outras ferramentas, como, por exemplo, o Google Acadêmico, né? Ou então o Google Scholar. Tem os artigos em formato de PDF na internet. Nós temos que ter boas referências, inclusive, claro, do tema, restrito ao tema. Astrônomos, como o nosso grande querido Marcelo Gleiser, tem também o Neil deGrasse Tyson, né? E por aí vai. Acho que é interessante a gente saber que existe muita informação disponível para a gente, mas temos que saber filtrar, temos que saber como estudar, né?
E a gente, esse papo todo de método científico, de como estudar, por que isso está acontecendo? Por que que a gente está começando a falar do método científico? Então, tem algo de estranho na sociedade. A gente fala da sociedade brasileira porque a gente está no Brasil, mas a gente tem que parar e pensar por que 11 milhões de brasileiros acreditam na Terra plana. E, obviamente, quando o Titio Vilaça fala isso, a gente já está pressupondo que a gente acredita, tem certeza do esferismo, da esfericidade, né, da Terra, essa palavra feia, mas quer dizer que a Terra é esférica, né? Então, por que que a gente, em pleno 2019, tem 7% dos brasileiros brasileiros acreditando na teoria da Terra plana, e não só isso, brigando, refutando. Só que é interessante perceber que são as mesmas pessoas que não têm embasamento científico ou não têm uma argumentação adequada, sólida. Me dá uma prova, né? Então, acho maneiro a gente discutir essa ideia, só que a gente tem que trabalhar com base em provas. E quando a gente fala em base em provas, me lembra, por exemplo, de documentos antigos, provas antigas que nós temos. Os antigos, Eratóstenes, século 3 a.C. O cara conseguiu medir o raio da Terra e, consequentemente, a circunferência da Terra, sabendo a distância entre duas cidades, né, a cidade dele, Alexandria, para outra cidade, Siene, e sabendo justamente que o Sol incidia exatamente na vertical, no zênite, ao meio-dia, na cidade de Siene, e com angulação de 7 graus na cidade de Alexandria. O cara, no século 3 a.C., João, conseguiu medir o raio da Terra. É muita precisão para um tempo tão distante, entre aspas, de nós, né?
Impressionante, Vilaça. Muito bom você levantar essa ideia aí dos gregos antigos, até porque essa história de Terra plana, ela não é de hoje, ela já vem, inclusive, também desses tempos, né? Vejamos, tem outros gregos aí que fizeram fama também, Aristóteles, tem Aristarco, tem e outros, né? Mas, por exemplo, muitos terraplanistas alegam que o Sol estaria a 5 quilômetros aproximadamente, ou 6 quilômetros, outras fontes, da Terra.
5 mil quilômetros, né?
Isso, 5 mil quilômetros, 6 mil quilômetros aproximadamente.
Uhum.
Só que hoje sabemos, através de matemática, através de física básica, que ele estaria aproximadamente a 150 milhões de quilômetros. Só que então a gente levanta algumas hipóteses. Ora, se o Sol está muito perto da Terra, assim como eles alegam, os terraplanistas, como é que a gente poderia explicar, por exemplo, o movimento relativo do Sol com a Terra? Ou, por exemplo, como é que a gente explicaria o pôr do Sol e o nascer do Sol? Porque se ele está tão perto, Vilaça, a gente deveria avistá-lo o tempo todo, confere?
Não, confere totalmente. Além disso, você imagina com uma distância de 5 mil quilômetros, não é nada. Né? A gente já teria morrido queimado há muito tempo, sabendo que a massa do Sol... Eu sempre falo isso para os meus alunos, é muito interessante. Se você soma toda a massa do Sistema Solar, só o Sol corresponde a 98% disso. Com uma proximidade dessa, a gente não estaria aqui para contar a história, né? Então, não tem como isso acontecer, além disso que você mesmo acabou de falar. Seria dia eternamente, né? Porque não tem como, com uma proximidade tão grande, a gente ter dia e noite numa Terra que supostamente seria plana. Não faz sentido, né? E eu estava vendo ontem um vídeo muito interessante de um experimento. Não era um vídeo de tese, era um vídeo de experimento, né? De um lago nos Estados Unidos, eu acho que era na Virgínia. E ele mostrava justamente a pessoa... Ficava uma pessoa de um lado do lago, era um lado gigantesco, e a pessoa estava com um laser, e ele apontava o laser numa direção inicialmente paralela ao lago, né? E aí, supostamente, se a Terra for plana, o que acontece? O laser tem que ficar eternamente paralelo ao lago. E aí as pessoas pegavam um barquinho e adentravam mesmo no lago, e à medida que elas iam se afastando, iam percebendo que essa altitude entre o laser e a parte superior do lago e aumentando. Mas como assim vai aumentando se a Terra é plana? Se a Terra é plana, a distância vertical entre o laser e a parte superior do lago tem que ficar constante, e não fica. Provando mais uma vez que a longas distâncias você percebe claramente a curvatura da Terra. E tem outras coisas também. Avião, você viajando de avião, você não precisa estar muito lá em cima, você percebe que a Terra é curva. E lançamento de foguetes. E eu sigo vários astronautas no Instagram, é muito maneiro, todos os dias os caras postam fotos da Terra esférica lá do espaço, foto da estação espacial, a NASA toda hora posta, né? E como você desafiar, não acredito na NASA, enfim, é muito complicada essa questão, né? E você simplesmente fala, não acredito na NASA. Tá, por que você não acredita na NASA? E aí entra naquela questão que o Marcelo Gleiser estava falando, de que os jovens atualmente não aceitam que a ciência mande na vida deles, como se a ciência fosse algo religioso, sei lá. E pega uma ideia absurda que não tem comprovação científica nenhuma, né? E se apegam a essa ideia como se quisessem fazer um movimento justamente de rebeldia. Não vou acreditar na ciência, então vou acreditar que a Terra é plana. Parece uma birra de uma criança de 5 anos, né, João? É complicado a gente lidar com essa informação.
Concordo, Vilaça. Gostaria só de levantar mais um exemplo aqui, né, pegando o gancho que você falou do experimento, né, no Lago da Virgínia, que é o seguinte: já que a gente, conforme vai se distanciando na linha do horizonte, o objeto vai se distanciando, isso explica, né, o fato lá que você até falou no vídeo do YouTube, do barquinho, e ele vai desaparecendo, né, o primeiro, a parte da base dele, depois do mastro e tal, até porque se a Terra fosse plana, ele não desapareceria dessa forma, ele ficaria cada vez mais diminuindo de tamanho apenas, mas conseguiríamos ver todo o barco ainda. Então, isso volta aí para o exemplo de que os TP, né, os terraplanistas, eles alegam que essa questão de o objeto se distanciar é uma que eles chamam de perspectiva. E isso não faz muito sentido, né, Vilaça? Porque conforme o que eles alegam, conforme o objeto vai se distanciando, ele vai ficando cada vez mais pequenininho, até o ponto que a gente não observa mais, não enxerga mais, porque eles cruzaram a linha do horizonte.
Uhum.
Não faz muito sentido, até porque isso é a explicação para a esfera da curva, né? Para a curva, perdão, da esfera da Terra. Certo.
Muito maneiro você colocar esse ponto, porque no mesmo vídeo que eu vi sobre o lago, né, nos Estados Unidos, eles fizeram outro experimento, mas nesse estilo, só que não com um navio, era um helicóptero. Uhum. E aí, então, obviamente, o helicóptero está voando, né, na mesma altitude, ele vai se distanciando, você vai vendo o helicóptero, né, porque ele está, enfim, acima do solo, né? Só que deram para o cara um telescópio, ou seja, ele conseguiria ver o próprio helicóptero bem, bem, bem longe. Mas mesmo muito longe, que é justamente onde a curvatura da Terra se faz presente, chegava uma hora que o helicóptero baixava um pouco, sem encostar no solo, e a pessoa lá com o telescópio já não via mais. Engraçado, se a Terra fosse plana, isso jamais aconteceria, porque você está com um telescópio. Tudo bem, a olho nu você refutar essa ideia, você contradizer essa ideia dizendo, ah, está muito longe, o camarada vai deixar de ver. Mas com um telescópio você não deixa de ver muito longe, porque o telescópio é para ver de longe, né? Então o camarada está muito longe, está com um helicóptero voando acima do plano da Terra e você não consegue mais visualizar. Justamente por quê? Porque a Terra é curva e ele já passou para baixo essa esfericidade da Terra. Então, refutando mais uma vez a ideia dos terraplanistas, né? Muito interessante essa coisa. E eclipse, né, João?
Uhum. Outro fenômeno.
Não,
sim.
Eclipse é um absurdo a gente refutar o eclipse, né?
Não precisa, eu acho que nem de comentários assim detalhados, né? O eclipse tem a sua comprovação ali pela sombra projetada, né, na Lua, e a gente consegue observar a olho nu que o formato dessa sombra, ela é esférica, né? Se fosse uma Terra plana, o disco circular que eles alegam, certamente essa sombra seria quase que uma linha, né? Quase que uma linha vertical e tal. Então, refuta de novo essa ideia.
Exatamente. E aí, só para a gente fechar esse nosso raciocínio aqui, é muito importante a gente pensar nessa veia científica, a gente dá provas, a gente conversa, a gente dialoga em cima de tudo isso, mas o mais importante é a gente pensar, cara, não é só na física, né? Não é só na biologia, em todas as ciências, né? Movimento antivacina, as pessoas que não acreditam na aceleração do aquecimento global, no derretimento das calotas polares, é uma série de ondas de coisas que estão acontecendo no nosso planeta, que as pessoas estão se colocando contra. E por quê? Por vídeos, às vezes, nas redes sociais, em WhatsApp, enfim, em fontes não confiáveis. É o que a gente, na ciência, chama de movimento anti-ciência ou anti-cientificista. Então, a gente não pode se apegar a ideias não científicas com argumentações simplesmente ideológicas ou político-ideológicas ou até mesmo partidárias, sei lá qual é a fonte que a pessoa utiliza, mas qualquer fonte que não seja científica. Então, convido a você, querido aluno ouvinte desse nosso podcast, a estudar conosco, a vir participar conosco das nossas enquetes, das nossas discussões, dos nossos vídeos, onde a gente tenta trazer para vocês respostas de coisas, artigos da ciência, fatos científicos que já temos respostas com comprovação científica. Né, João?
Com certeza, Vilas. O Descomplica tem todo esse compromisso com a educação nacional, quiçá internacional, e a gente está aqui justamente para poder te ajudar com tudo isso. Muito bom mesmo, Vilas.
Valeu pelo bate-papo, foi incrível a gente conversar, a gente trocar essa ideia. Convido a vocês, todos os alunos, a fazerem isso também. Conversem com seus amigos, debatam, pesquisem e sempre atenção com aonde você está pesquisando. Isso é muito importante. Beleza? Titio Vilaça está aqui. No que mais você quiser conversar, trocar uma ideia, procure-nos no Instagram, procure-nos nas redes sociais. A gente está sempre aberto a poder conversar. Né não, João?
Com certeza. Grande abraço, gente. Fiquem com Deus. Show de bola. Valeu, valeu.
Valeu. Um abraço para todos vocês. Estudem e muito boa sorte a todos vocês.